have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Bom dia, boa noite para você que nos ouve. Mais uma sexta-feira com o NBA das Minas. Hoje é dia 8, Dia Internacional das Mulheres, e cá estou eu, né, para representar essa força-tarefa, porque Drica, apesar de ser Dia das Mulheres, não recebeu uma folga, está trabalhando, está cobrindo todos os eventos de futsal, participando de todos os jogos, entrando ao vivo em todas as transmissões. Então, se você é de Joinville, do Sul, aí de Santa Catarina, liga a TV que você vai ver a Drica. Hoje, infelizmente, ela não nos agraciará com sua presença, mas fica aqui um beijo e a torcida também para o Joinville vencendo o futsal e ela terminar a noite de hoje um pouco mais feliz. Mas eu trouxe um reforço de peso, diga-se de passagem, e como promessa é dívida, eu prometi lá no YouTube, lá no Live Basketball, que ele viria. Aqui está, Lucas Davi. Muito prazer ter você aqui novamente, Lucas.
Eu que agradeço o convite, o convite prometido, né? A promessa cumprida, agradeço demais, gosto muito do NBA das Minas, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar de basquete.
Sempre um prazer. E aí, vocês vão me perguntar, mas Agatha, você trouxe o Lucas aqui para falar de Clippers? Sim, é óbvio. Mas a gente não vai começar pelo Clippers, fica aí um plot twist. E antes de mais nada, Lucas, faz seu jabá, conta pro pessoal onde você está, até porque o senhor aparece diariamente para falar com as pessoas, né?
É verdade, diariamente, todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, no Live Basketball BR, vai ao ar o Bola ao Alto, ao vivaço. É um programa para a gente comentar não só a rodada, mas também notícias, comentar o que é que a imprensa está repercutindo ao redor da NBA e, por que não, também do basquete, né? A gente teve Bola ao Alto especial do lançamento da LBF. Já tivemos entrevista no Bola ao Alto, entrevistei o Vitor Galvani, assistente técnico da Seleção Brasileira e do Capitanes da D-League. Então, Bola ao Alto aí, segunda a sexta, às 10 da manhã, no Live Basketball BR.
Programa muito bom para você que consegue ligar o YouTube aí no trabalho, né? Ou faz um home office. É tipo assim, na minha visão, Lucas, você, para mim, é a Ana Maria Braga aí dos basqueteiros, né? É o mais gostoso do basquete, não tem
já
como.
Vi. Eu tô começando a pensar em fazer o programa tomando café da manhã, né? Já que estão me dando essa fama de Ana Maria Braga do basquete, eu vou fazer o programa tomando um café, comendo um pão de queijo, sabe? E outra coisa também é que o Bola ao Alto, já que você falou aí, né, eu trouxe pro Clippers, ele tem um quê de live do Casimiro quando o Vasco perde. Se o Clippers perde, o povo vai lá ver a minha desgraça.
É o que dá audiência, né? Eu tava lá essa semana ou semana passada? Já nem me lembro.
Semana passada.
Mais. Semana passada. Estava por lá semana passada, você foi chamado de comédia, né? Infelizmente.
Ao vivaço.
Ao vivaço, por ter dito.
Tudo isso porque eu coloquei fatos na tela.
Exato, exato. Por ter apenas mostrado o prognóstico positivo do Clippers contra o Lakers nos últimos anos, né? Tudo bem que foi depois de uma derrota do Clippers nessa situação, mas gostaria de pontuar aqui que eu não te acho um comédia, tá, Lucas?
Ah, muito obrigado.
Você, depois da Ana Maria Braga, é a pessoa que eu mais gosto de ver pelas manhãs aí na minha tela.
Olha aí, hein? Olha aí. Muito obrigado, viu, pela audiência.
De nada. Ana Maria Braga, que também é outra fã de basquete, né? Se você vê as coisas.
Sim, inclusive
ligadas.
Vive grande fase na NBA, né?
Vive.
Está atacando nas duas costas. No leste, no oeste.
Quase beijou o Spike, inclusive, nessa semana.
Sim.
Ela é uma pessoa interessantíssima, né? São muitas camadas ali. Primeiro ela deu em cima do Tatum, aí depois ela foi assistir o jogo do Lakers. Inclusive, eu falei da Nájila aquele dia, né? que a Nájila tinha ido no show, que a Nájila tinha ido no jogo do Lakers, e inclusive ela encontrou com a Ana Maria Braga naquele jogo e postou fotinha.
Eu vi a foto da Nájila com a Ana Maria Braga.
Tem gente que é muito sortuda, né? Vai em um jogo, e é o jogo mais magnífico da história, mas ainda encontra Ana Maria Braga por lá. Maravilhoso. Eu sou muito fã de Ana Maria Braga e da Nájila. Do Lakers não posso dizer a mesma coisa. E, felizmente, ele também não é assunto aqui hoje, né? Talvez nos comentários desse vídeo, Lucas, me chamem de comédia por eu estar falando isso. Veremos.
Será? Né? Não é possível.
Será? Eu acho que pode acontecer, viu? Mas também tá tudo bem se acontecer. Hoje a gente vai falar um pouco do topo da tabela, porque playoffs estão batendo na porta, inclusive Celtics já muito bem classificado, né, e para os playoffs, o primeiro time, por óbvio, apenas 14 derrotas, mas quando a gente olha para o lado do Oeste, também não está muito ruim, né, a gente ainda tem dois times no Oeste que perderam menos de 20 jogos, um time que perdeu apenas 20 e outro com 21, então assim, isso antes da gente chegar nos outros times do Leste. Então, o Oeste, como eu gosto de chamar o Velho Oeste, está mais acirrado do que nunca. Você se lembra, Lucas, da última vez em que a tabela desses quatro primeiros colocados aí esteve tão acirrada nesse nível assim de troca de lideranças e de fato, a gente não sabe o que vai acontecer por ali, né?
Assim, do jeito que tá esse ano, com quatro times disputando vitória a vitória, não. Porque normalmente o que acontece, né, o que a gente pelo menos é mais acostumado é ou um time desgarra, como era o Phoenix Suns de outros anos, o Utah Jazz, ou dois times ficam brigando entre primeiro e segundo, e aí depois tem uma briga ali de terceiro e quarto, e no máximo uma briga de quarto e quinto. Do jeito que tá esse ano, eu não tenho lembrança. Porque eu acho que a diferença do Clippers, que é o quarto colocado, está 3 jogos atrás do Timberwolves. Claro, tem cada vez menos partidas a serem disputadas, né? O Clippers falta 21 jogos. Só que dentro dessa temporada da NBA que acontece cada coisa maluca, tipo o Warriors ganha do Bucks num dia e perde do Bulls no outro, 3 jogos ainda é uma distância curta, né? Então, eu não tenho nenhuma lembrança, eu não consigo puxar da memória de um leste, ou de um leste, ou de um oeste, tão disputado, tão briga de foice no escuro.
O que me deixa feliz e preocupada, né? Eu gosto de ver novos times. É óbvio que a gente tem ali o atual campeão, né? O Nuggets, mas a gente falou isso também na live, né? Que a gente fez. É uma passada de bastão. Esses últimos anos são anos transitórios para muitos times, muitos jogadores, inclusive, a gente está vendo grandes forças emergirem aí, debaixo da terra. Uma força que emerge também é o Timberwolves, né? O lobo vem uivando aí e comendo muitas coisas pelo caminho, mas nessa semana, mais especificamente ontem, a gente recebeu a notícia de que o Karl-Anthony Towns se lesionou, né? E não só se lesionou, mas como rompeu o menisco. Coisa que não é rápida de ser resolvida, não é simples e, na maioria das vezes, requer cirurgia. A gente ainda não tem informações mais profundas acerca do caso, mas acho que é até seguro dizer que ele não volta mais, pelo menos até os playoffs, e eu, na minha concepção, acredito que não volta mais até a próxima temporada, né, Lucas? O que você pensa dessa lesão?
A notícia do Karl-Anthony Towns saiu, inclusive, durante o Bola ao Alto, né, logo cedo, na manhã de ontem, e de noite, já acompanhando a rodada da NBA, enquanto o Wolves jogava, o Karl-Anthony Towns estava sendo submetido a um procedimento cirúrgico, né, para reparar esse rompimento no menisco do joelho esquerdo. A notícia que o Adrian Wojnarowski trouxe é que ele vai ser reavaliado em um mês. Ou seja, daqui a um mês, a gente vai ter uma ideia de como é que ele anda, a que ponto está essa recuperação do Karl-Anthony Towns. O que eu sei Agatha, dentro do meu conhecimento, para quem não sabe, eu sou treinador de futebol americano, então eventualmente a gente acaba tendo que lidar com lesões, com tratativas com médico e tudo mais. Eu nunca vi meniscos curarem em um mês. Porém, eu não duvido da medicina das grandes ligas americanas. Eu não sei que tipo de semente dos deuses eles têm lá, né? Inclusive fazendo essa homenagem aí à Akira Toriyama, né? Com a semente dos deuses. E eu, particularmente, não acredito que o Towns volte essa temporada. E eu acho até temerário que acelerem uma volta dele e ele acabe agravando, tendo a famosa lesão da segunda perna, a lesão da outra perna, né? Para não forçar a perna esquerda do menisco rompido, ele acabe machucando a perna direita. O timing foi horrível, né? Uma lesão dessa em março, faltando pouco mais de um mês para terminar a temporada, o time em primeiro na conferência, o timing foi péssimo para o Minnesota Timberwolves.
É péssimo e me lembra essa volta. Eu não sei se é uma volta antecipada, de novo, né? Eu não sou especialista no assunto, mas tenho amigos que são e tenho amigos que já operaram no joelho. Me preocupa um pouco no sentido de o Timberwolves é um time que é muito forte dizer não tem história, né? Mas não tem um retrospecto muito positivo no que diz respeito a vencer e a títulos e tudo mais. Tal qual o Oklahoma City Thunder, não tô dizendo que o meu também é, né?
Aqui a gente eu acho que eu também não posso falar muita coisa, não.
Exatamente. Eu falo do lugar
assim,
de fala.
A única coisa que eu posso falar, pra parametrizar o que você está falando, no final do 48 minutos, João Lima fez um belo trabalho compilando conquistas, valor da franquia, campanha histórica e tudo mais, e saiu e criou um índice para ver qual era a maior franquia da NBA e também, por consequência, a menor. E o Timberwolves era a menor franquia da NBA em 2019.
Ah lá. E aí, invejosos dirão que eu exagero. Mas não tô exagerando aqui. Eu gosto, inclusive, bastante do Minnesota. Mas é aquela coisa, né? Janela de oportunidade. Por quanto tempo a janela de oportunidade do Minnesota Timberwolves vai existir nessas condições, né? A gente tá falando de um time que tá liderando a Conferência Oeste, numa conferência absurdamente competitiva e difícil. De certo que o Carl Anthony Towns não tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. Não é a melhor temporada da carreira em pontos, não é a melhor temporada da carreira em rebotes, nem em assistências. Mas é a melhor temporada da carreira em porcentagem de 3 pontos, se isso acalenta o coração de alguns. Mas, de qualquer forma, é um jogador essencial. São 32 minutos por jogo, 50% de field goal e 42% da linha de 3, que é seu career high em termos de 3 pontos. Inclusive, Carl Anthony Towns se auto-intitulou, né, como o melhor pivô chutador aí da história da NBA e continua se cedendo aí, né, melhorando os seus números diante dessa estatística do qual ele pegou para si, né, ele se auto-intitulou. Mas é um jogador importantíssimo, foi pro All-Star Game esse ano, seu quarto All-Star Game, inclusive, é uma peça, especialmente olhando pro garrafão do Wolves, é importante dentro do volume ofensivo desse time, né? É óbvio que ainda te sobra Gobert, te sobra provavelmente o cara que vai ganhar o defensor do ano, o cara que pode fazer o melhor trabalho possível dentro do garrafão de defesa, mas que no ataque a gente sabe, e já cansou de assistir, e ele também não faz questão de ser outra coisa, não é o jogador que vai contribuir pro ataque. Isso é óbvio. Eu queria de você, Lucas, um prognóstico aí. O que o Timberwolves perde com o Carl Anthony Towns fora?
O Timberwolves ele perde muito no espaçamento de quadra, né? Afinal, você acabou de falar. O cara que se auto-intitula o melhor pivô chutador da história está tendo a melhor temporada da carreira arremessando a bola, então perde muito no espaçamento, né? Perde muito no poder de atacar a cesta à distância e no poder de abrir defesas, né? O Timberwolves, para mim, ele tem um problema que não conseguiram resolver na deadline, que é de outros arremessadores, para além do Towns. Né? Eu confesso que me permiti sonhar com um Sasha Vezenkov da vida, alguém que ajude a dar uma cadenciada no jogo do Wolves e a melhorar esse jogo de meia quadra. E a perda do Towns só piora esse aspecto. Uma coisa que eu gostei de ver do Timberwolves ontem, né, no jogo contra o Indiana Pacers, é que o Anthony Edwards aparentemente não sentiu nenhuma grama de peso na hora de ser o time dele, né, de ser o time do Edwards. E uma coisa que eu definitivamente não gostei foi de ver o Kyle Anderson de titular, o slow-mo Anderson de titular. Porque aí você tá usando o Rudy Gobert na 5, o Kyle Anderson na 4, e, assim, eu não consigo pensar numa dupla de jogadores que sirva mais como uma âncora para um time como esses dois. O Wolves já é um time que joga muito lento, né? É o 25º da NBA em ritmo, né? Em quantidade de posses jogadas por partidas. Joga apenas 97 posses por partida. E o meu maior prognóstico, e aí eu não sei se é um prognóstico, se é uma torcida ou se se é apenas a ordem natural das coisas. Eu espero e eu quero ver o comportamento, Agatha, do Naz Reid. Eu quero ver como é que o Naz Reid vai se comportar, porque ele é um cara que tem condição de atacar de longe. O Naz Reid chuta 40% para 3 pontos, né? E não é num volume patético, né? Ou num volume irrelevante. Ele chuta mais de 4 bolas por jogo, né? Para ser exato, 4.6. Então, o Naz Reid, para mim, ele, um dos concorrentes ao prêmio de sexto homem do ano, para mim, ele é quem tem que dar esse step up. O Naz Reid é quem tem que bater no peito e dizer: beleza, sem Towns, sem problema, eu tô aqui. Eu vou ajudar esse time a se sustentar enquanto o Towns tá fora. Porque hoje, inclusive hoje no Bola Alto de sexta-feira, a gente tava dando uma olhada no calendário do Timberwolves, levando em consideração a previsão que eles deram, né, de um mês aí para o Karl Anthony Towns. O calendário do mês de março do Timberwolves é muito duro, tá? É muito duro. A gente tá falando de hoje pegar o Cleveland em Cleveland, depois tem Lakers em Los Angeles, tem Clippers em Los Angeles, aí tem um intervalo de 3 dias de joga 2 vezes contra o Jazz em Salt Lake City. E depois desse segundo jogo contra o Jazz, é um back-to-back com o Denver Nuggets. Então, assim, volta a jogar com Cleveland, tem Golden State Warriors, tem rodada bônus do Detroit Pistons, só que aí depois tem Nuggets em Denver e fecha o mês jogando contra o Chicago. O Chicago que é um time que está abaixo do Wolves, mas é um time que está roubando vitórias quando a gente não imagina que ele é capaz de roubar, né? Então, assim, esse mês de março para o Timberwolves, ele é muito duro, ele é muito pesado. E aí, o que eu acho, aí já tentando puxar para um prognóstico para fechar minha resposta, eu acho que se o Wolves sobreviver ao mês de março, o Wolves tem 44 vitórias. Se o Wolves chegar às 50 vitórias agora no mês de março, e a previsão do Towns for cumprida, ele voltar aí para o começo de abril, né, em abril, o Wolves tem mais 8 jogos para fechar a temporada, a gente tá falando de um time que chega em outro nível de hype, tá? E aí é o seguinte, são 3, 6, 9, 11 jogos. Se o Wolves sair 6-5 dessa sequência de 11 jogos, eu acho que é um time que chega muito forte no mês de abril, caso o Towns volte. Se não, eu acho que é um time que talvez possa começar a se dar o luxo de pensar no ano que vem, mas naquele estilo, né? Beleza. Porque, assim, para os playoffs o Wolves vai. Para mim isso é fora de cogitação, o Wolves não ir aos playoffs. Mas aí vai para os playoffs, vai pegar aquela cancha, né? Ver como é que o time funciona, essas coisas. mas pensando, objetivando a temporada que vem.
Eu ia até falar dessa agenda futura aí, né? Inclusive, se a gente for pegar por dificuldade de oponentes nos últimos, entre 19 e 21 jogos que faltam, né? Tem time que falta 19, alguns 20, e o Clippers e o Portland ainda tem 21. São os dois times ainda que tem que um jogo a mais do que todo mundo, pelo menos. A agenda mais difícil é do Phoenix, o que nos deixa feliz, né, Lucas? É bom. Quanto mais difícil pro Phoenix, melhor. Não atrapalha o que a gente tá fazendo por aqui. A agenda do Minnesota é a 12ª mais difícil, como você mencionou. Aí,
só que é a 12ª numa realidade que o Towns tá jogando, né?
Exato. Exatamente. São 3 jogos contra o Denver, 1 jogo contra o Clippers, 2 contra o Phoenix. É, isso pra não falar o Cavs e tudo que você já mencionou. Mas aí, se a gente entrar nesse ranking ainda, Lucas, a do Clippers é a 7ª. O Clippers tem o próprio Minnesota, tem Denver, tem Bucks, tem Cavs, Pelicans e Suns como adversários mais difíceis, né? E Oklahoma é a 15ª. 15ª tem no Celtics. E aí é complicado também, né? Celtics, Bucks, Pelicans, Suns, Kings e Knicks. É, alguns até mais de uma vez. E o Nuggets tem a 22ª. O Nuggets é um time que, assim, longe de dizer que está descompromissado com a vitória, até porque está em terceiro lugar. Mas é um time que não precisa pisar tanto no acelerador nesse momento, até porque tens o que é
tá
preciso,
sobrando, né?
Tem o que é preciso para chegar nos playoffs e mais vale todos os seus jogadores inteiros do que classificar na primeira colocação, né? Acho que esse nem é o objetivo central do Nuggets, o objetivo é vencer, e para isso precisa estar com todo mundo 100%. Tem alguns jogadores que são um pouco de vidro por ali, então é legal manter esse pé aí no acelerador, uma velocidade de cruzeiro, para quando precisar de fato fazer o que precisa ser feito. Mas fica essa questão pro Timberwolves, né? Você acha que o Timberwolves consegue, de alguma maneira, talvez com o próprio Naz Reid elevando seu jogo, ou o Anthony Edwards no modo takeover, né? Tal qual seu pai, Michael Jordan, dominando tudo, manter essa primeira posição? Ou você acha que sem Towns é complicado vencer de tudo e todos e continuar em primeiro?
Eu gosto muito do Chris Finch, o treinador do Timberwolves. Inclusive ontem, depois do jogo, né, quando o Anthony Edwards vence a partida naquele tocaço, que o menino até bate a cabeça no aro de tão alto que ele pulou, o próprio Anthony Edwards, ele fez um depoimento na entrevista pós-jogo, colocando o Finch em altíssima conta, né, do plano de jogo que foi desenhado pela comissão técnica do Timberwolves. Dito isto, eu acho que o Wolves, os jogos fáceis que o Timberwolves tem, Wizards, Pistons, Raptors, esses jogos aí, ele vai ganhar todos, se não a maioria. Eu não vejo um mundo onde o Timberwolves, mesmo sem o Karl Anthony Towns, perde esses jogos que ele não poderia perder. A gente vai ver, talvez, onde a giripoca vai piar, nos jogos contra os times que estão ali pelo play-in, né? Suns, Warriors, Lakers, o que é que essa galera aí vai aprontar pra cima do Timberwolves? Dito isto tudo, eu não acho que o Timberwolves termine em primeiro, porque como você bem trouxe aí, o Nuggets tem a 22ª tabela mais fácil. O Nuggets tem Spurs 3 vezes, Grizzlies 2 vezes, Jazz 2 vezes pela frente ainda. Eu não acho que o Nuggets é uma questão de descompromisso com a temporada regular, embora eu tenha entendido completamente o que você falou, e eu concordo com o que você falou, mas eu acho que é nesses momentos que a gente consegue perceber alguns pormenores do jogo, que na verdade não é nenhum pormenor, mas sim a visão macro do planejamento de temporada, né? A gente tá vendo um Nuggets crescendo, à medida que os playoffs vão chegando e à medida que a tabela deles vai ficando mais fácil. O Nuggets passeou aí pela terceira, quarta, quinta posição o ano inteiro, só que hoje, para mim, é o time mais sólido do Oeste para atacar essa primeira posição E para mim é tipo assim, o Nuggets vai atacar e quando ele pegar, ele não vai largar. A gente vai ver Denver Nuggets em primeiro no Oeste, da hora que eles pegarem a primeira posição até o último dia da temporada regular.
É aquela coisa do Tour de France, né? O sprint final, só para chegar ali no começo. Não precisava fazer isso durante a temporada toda, se matar para ficar em primeiro lugar. Deixa as crianças, né? E aí depois o Jokic vem para terminar a temporada, sair de férias, que é o que ele gosta de fazer, mas também gosta de sair de férias vencendo. Inclusive, a gente já vai falar do Clippers agora, mas o link entre as duas equipes é uma estatística que é interessante, né? Quando a gente olha para a estatística dessa temporada do Minnesota, o Minnesota é o 30º time em field goal tentados. É o time que menos tenta chutes e tá aí na liderança porque também é o 9º time com mais field goals feitos. E o Clippers tem uma situação parecida, né? É o 26º em tentativas de arremesso, mas é o 6º em conversão, convertendo aí 49%, é um absurdo. E aí, vamos falar de Clippers, Lucas. Tem uma jornada mais difícil, em teoria, pela frente, mas tem um time completo, tem um Kawhi Leonard fazendo uma grande temporada aí, talvez há quem diga que é a melhor de sua carreira em termos de consistência, comprometimento e tudo mais. E é outro jogador que a gente sabe que navega em velocidade de cruzeiro, né? Se Kawhi Leonard estivesse dando tudo de si desde o início da temporada, das duas, uma. Ou ele estaria sendo MVP ou talvez tivesse se lesionado por alguma besteira. Mas acho que Clippers e Kawhi estão seguindo a lógica correta. Faz o que precisa ser feito agora e depois dá aquele passo além para de fato ser campeão, né? Fazer o que o Clippers nunca fez. E você acha que existe um mundo em que o Clippers, diante do desfalque, do Timberwolves, diante de, enfim, algumas imaturidades repetidas do Oklahoma, e talvez também da não necessidade do Nuggets de pisar no acelerador agora para terminar em primeiro lugar, o Clippers queira fazer um statement e terminar em primeiro lugar aí, dar esse gás final?
Eu acho algumas coisas, eu acho, tudo aí que você falou, eu tenho algumas opiniões. Assim, eu acho que o Kawhi está fazendo tudo ao alcance dele. O Clippers joga amanhã, só no sábado, e o Kawhi, se ele jogar amanhã, ele já vai empatar a temporada com mais jogos dele no Clippers, que foi na temporada de 19-20. O Kawhi jogou 57 jogos. Esse ano ele já jogou 56. A gente tá vendo o Kawhi jogar seguidos back-to-back. No ponto de vista de produção de pontos, aí a gente tem que lembrar que tem um James Harden, tem uma galera aí que também pontua mais chegando, né? Então, e fora o crescimento natural, né? O Zubat tem participado mais, obviamente que numa quantidade menor, mas ele tem participado mais do que ele participava em 2019. Tem o Harden, tem o Powell, então assim... eu acho que o Kawhi está fazendo tudo que está ao alcance dele e às vezes até mais um pouco, né? Principalmente porque o Kawhi, quando chega no Clippers, ele chega sob aquela aura de pessoa cheia de privilégios, que tem um vestiário à parte, tem uma sala de aquecimento à parte e tudo mais. E aí a gente está vendo esse ano, o Kawhi tem 56 jogos e o Clippers ainda falta 21. Então a gente está vivendo um mundo onde o Kawhi pode jogar 77 jogos na temporada. Obviamente isso não vai acontecer. A gente pode ver Kawhi Leonard 77 vezes em quadra. Sabe quantas vezes isso aconteceu, Agatha, na carreira dele?
Diga.
Zero. A temporada que ele jogou mais vezes foi 74 vezes pelo Spurs.
Exato. O que aconteceu? O que rola lá no ar de Los Angeles?
O que rola, eu acho que é uma questão muito grande de comprometimento. Quando tu fala sobre o Clippers dar uma arrancada, buscar aí disputar as cabeças do Oeste... tem duas coisas que eu acho importante enfatizar. A primeira é a entrevista do Lawrence Frank, que é o manager do Clippers, assim que termina a temporada passada para o Clippers. O Clippers não jogou playoff, né? Caiu no play-in. Assim que termina a temporada passada para o Clippers, o Lawrence Frank ele fala que essa conversinha de que com o play-in você pode levar a temporada regular no banho-maria e depois, quando chegar no playoff, você joga o basquete verdade, ela é justificada por exceções, como foi o Miami Heat do ano passado, e não produziu nenhum campeão. Essa conversa de, vamos levar a temporada aqui e depois a gente vê o que faz. Os campeões saem sempre do top 3 de suas conferências. Então, desde essa coletiva, ficou muito claro que seria uma das palavras de ordem dentro das instalações do Los Angeles Clippers, essa busca pelo top 3 da conferência. Uma coisa que me afasta de acreditar nesse top 3 é que depois do All-Star, o time entrou numa sequência de jogos que é meio medonha. Depois do All-Star, o Clippers está 4 vitórias, 4 derrotas, sendo derrotas aí a derrota para o Thunder, a derrota para o Kings, a derrota para o Lakers e uma derrota para o Milwaukee Bucks. Todas derrotas para times que têm campanha positiva, o que deixa uma parte da torcida de cabelo em pé pra caramba. O único time com campanha positiva que o Clippers venceu depois do All-Star Break foi o Minnesota Timberwolves, no jogo que foi 89-88, né? Placar de FIBA, né? Que tem 8 minutos de basquete a menos. Então, assim, o Clippers pós-All-Star é um time que eu entendo e eu sei que o objetivo da organização é que o time esteja no top 3, mas dentro de quadra, a gente tá vendo um Clippers praticando um basquete muito confuso. E quando eu digo muito confuso, é por todos os pontos de vista possíveis. O PJ Tucker, que não faz ponto desde novembro, voltou a ter minutos na rotação. A gente vê aí o Clippers perder o Russell Westbrook, quebrou a mão num lance de jogo, completamente normal. Aí a gente vê o Tyron Lue, que tem umas ideias assim de usar uns quintetos que eu não entendo. Como, por exemplo, a escolha dele de fechar o jogo contra o Milwaukee Bucks jogando com 3 armadores e 2 alas. E aí a gente viu o Bob Porres virar Shaquille O'Neal para cima do Terrence Mann, para cima do Amir Coffey e para cima até do próprio Kawhi. Querendo ou não, Bob Porres ele tem uma imposição física, né, sobre o Kawhi Leonard. Então, assim, tudo isso acontece. E aí, quando a gente vai para as coletivas, vai para a hora que a gente quer ouvir o que é que o time tem para falar, normalmente o que o time tem para falar é assumir os erros, assumir que precisa treinar mais. Sim, rolou essa. Que o time tem que treinar mais, que o time tem que voltar a se entender dentro de quadra. Então, assim, por mais que eu ache que esse é o ano, porque Heitor Fassini me convenceu que se não for esse ano, não é nunca mais. O basquete que o Clippers vem praticando nesse começo do mês de março, final de fevereiro, aí é um pouco temerário. Eu espero, conto com a melhora aí do basquete do time coletivamente, né? Principalmente na questão de rebote. Espero que o Zubat fique saudável de uma vez por todas, porque o homem já teve gripe, febre. Aí no jogo passado ele tava passando mal também, tanto que ele no jogo contra o Rockets, tanto que ele jogou pouquíssimos minutos, quem jogou mais foi o Plumlee. Eu espero que o Zubat fique bem, espero que o Tyron Lue reencontre o estilo do Clippers de jogar. E aí, nessa próxima semana, o Clippers tem a mesma sequência que o Warriors teve agora, o Clippers tem invertida. Então o Clippers tem um back-to-back com o Chicago e o Bucks. Começa com o Chicago, termina com o Bucks, ao contrário do Warriors, que começou com o Bucks e terminou com o Chicago. Sábado e domingo, Clippers e Bulls, Clippers e Bucks. Se vencer esses dois, Agatha, aí eu boto mais R$1 de confiança de que dá para atacar as duas primeiras posições. A terceira posição eu acho que é seguro dizer que o Clippers vai atacar.
Eu acho que ou essa é a única janela de oportunidade, é muito tempo, né, Lucas? Se o Clippers existir aí mais 60 anos, talvez dê algum outro momento.
Mas não, acho que pra assim, esse time... Em que pese o fato de que, óbvio, tem todo o exagero por trás disso, né? E aí, a narrativa da temporada também não vai ajudando em nada, né? O Paul George nessa novela do renova ou não renova, o Harden falando que quer renovar, o Kawhi já renovou, tem alguns contratos garantidos para o ano que vem, mas nessa novela aí a gente fica sem entender o que é que vai ser o Clippers a partir do ano que vem, com a sua nova arena, tá?
E olha, falando em nova arena, depois a gente fala sobre isso, hoje, olhando para esse Clippers, é o... Além do Suns, né, que não deu certo, acho que esse Clippers vem para tirar um pouco da narrativa de que super times, times montados, não funcionam, né? E talvez essa seja, de fato, a última tentativa desse time, porque, enfim, trouxe Kawhi, trouxe Paul George, trouxe Russell, trouxe James Harden, é um catadão de grandes estrelas, muitas que, inclusive, já foram MVP, já foram defensive players, já lideraram muitas estatísticas, e assim, dentre essas quatro que eu mencionei, apenas Kawhi tem título, né? Então, existe uma motivação extra por trás desses jogadores que já não são mais crianças, né? Já estão aí da metade pro final da sua carreira, de vencer enquanto podem. E aí você olha pra tabela, James Harden olha pra tabela, Russell Westbrook olha pra tabela, Paul George olha pra tabela e se pergunta, né? Por quanto tempo mais eu consigo parar os jovens? Porque vem aí Anthony Edwards, vem Shai Gilgeous-Alexander, vem já também Wembanyama. É uma série de jogadores que serão mais jovens, terão muito mais tempo para vencer, mas que querem vencer agora. Isso é um fator muito importante, né? Que querem estão vendo cada vez mais condições para vencer. Para mim, o Clippers não venceu até agora, eu digo, esse time, né? É óbvio que grande parte disso é por causa das lesões. As lesões comprometeram e muito qualquer chance que esse time tinha, mas também muito por conta da mentalidade, né? Eu acho que quando a gente vê finalmente um James Harden com a mentalidade correta, um James Harden jogando pro time, ficando mais quieto, né? Se entregando de fato pro coletivo.
O que você está falando assim do sistema?
Em prol de vencer, né, Lucas? Você vê um outro time. É o mesmo Clippers, mas é uma outra postura, é um outro comprometimento.
Sim. E é o próprio Westbrook, né, Agatha, que toma aquela atitude de vir do banco, né?
Mas Russell Westbrook, santo, né? Canonizado.
Sim, sim. Inocente, tá? Importante dizer, inocente.
Sempre foi, sempre será. Nunca foi problema de nenhum dos lugares, muito pelo contrário. E sempre foi um jogador muito altruísta, né? E eu acho que, não sei se você concorda, essa atitude talvez do Russell Westbrook tenha colocado na cabeça desses outros jogadores que sempre foram muito voltados para si, né, egoístas de certa forma, em beleza, se o cara é capaz de fazer isso, um MVP, líder de diversos recordes que talvez nunca mais serão batidos, a gente também tem que abaixar a cabeça e pensar num coletivo, porque ou a gente vence agora ou a gente não vence nunca mais, né?
Tem esse peso aí também, hein? Dos jogadores do Clippers que, embora exista um núcleo jovem até, né, lá em Los Angeles, não é o núcleo jovem que carrega, né? Então, assim, existe um pouco desse senso de urgência, certamente. Eu acho que nos playoffs o time vai ser muito diferente do que ele está sendo na temporada regular, por N motivos. Até porque, pela natureza, né, do jogo de playoff, o jogo de playoff é mais físico, ele é mais lento e tudo mais, e eu acho que essas mudanças, eles beneficiam o Clippers. Mas eu tô curioso pra ver, né, eu não tô ainda machucado pela derrota pro Bucks, porque foi uma derrota onde eu simplesmente assisti um time derreter perante uma mudança de defesa, né, o Bucks passou a jogar em zona e o Clippers simplesmente foi de arrasta no jogo.
E aí, Lucas? Pergunta que importa de fato. Você acha? É difícil, né, responder. Mas você acha que agora vai? Você sente no seu coração, assim, na hora de dormir, quando você tá lá pensando no seu dia, você se vê campeão da NBA?
Olha, pra quem torce pra essa franquia há 23 anos, se ver campeão da NBA é uma coisa muito distante, mesmo nessas condições atuais. Inclusive, nos grupos do Clippers, dizem que eu passo pano porque eu sou muito otimista, né? Eu não cobro os jogadores, como se a minha cobrança num grupo de WhatsApp fosse chegar lá em Los Angeles, né? Queria eu ter esse poder. Eu acho que de toda a janela de título do Clippers, que é aberta lá em 2019 com a chegada do Kawhi e do Paul George, eu acho que esse ano é o ano que a janela tá mais aberta. Acho que é a melhor oportunidade do Clippers desde que o Ballmer comprou o Clippers. Mais até do que com a Lob City.
Eu fiz essa pergunta porque eu ainda não sinto isso vindo do meu time, né? Eu sinto potencial, eu sinto claramente, de forma clara, assim, na minha memória, quando eu fecho os olhos, eu vejo que nós somos a próxima dinastia da NBA, sabe? Eu vejo a gente fazendo algo que nunca foi feito dentro de uma franquia pequena. Isso daí eu vejo com clareza, mas eu não vejo ainda, agora.
Mas aí vai fazer mais do que o Spurs fez, porque o Spurs é uma franquia pequena.
Não, pequena, mas eu não diria de forma tão longeva, né, espaçada. Mas talvez de nesse um curto período de tempo, sim. Só afirmando aqui. Pode me cobrar depois.
Não,
eu afirmei na temporada passada que a gente iria muito bem e riram. Agora tá todo mundo em silêncio. Mas eu ainda não vejo.
Eu afirmei, só pra falar pela a última coisa do Clippers, eu afirmei no grupo do Clippers que o Clippers termina em terceiro e que disse, podem me cobrar depois.
É isso. Então, assim, podem cobrar a gente. E tem mais algum adendo que você gostaria de fazer sobre esse Clippers?
Não. Tem um adendo de que eu achei a identidade visual nova muito bonita. Finalmente a identidade visual do Clippers faz sentido, existe significado por trás. E eu não gosto da abreviação do nome para Clips. Tirando isso, tá tudo certo na nova identidade visual.
Não é que eu desgostei da identidade visual, inclusive a gente falou sobre isso no Twitter, né? Você me mostrou que é um Clipper?
Sim, um veleiro.
Clipper não parece com o MSC do logo. Devo admitir.
O Clipper de frente, ele tá com a cara de MSC mesmo.
Tá um cruzeiro da CVC, tá uma Nice aí. Mas tudo bem. O que vale é a intenção. Tem uma coisa de linha de basquete ali. Então você gostou, tá aprovado.
Sim. E pelo que eu pude colher nos grupos, a aprovação é geral, tá? Da torcida do Clippers.
Se vencesse hoje, o título já sairia com esse logo ou o logo vale para a próxima temporada?
O logo vale para a próxima temporada. O logo ele foi lançado agora, mas ele vai passar a ser oficial. Na verdade, toda a identidade visual do Clippers vai passar a ser oficial quando o time for jogar no Intuit Dome, né? Que é a nova arena, lá em Inglewood.
Perfeito. A arena é gigantesca, né?
Sim, com geral.
Pois é, me explique mais para o pessoal, inclusive, porque hoje, olhando para a NBA, a gente tem uma situação muito legal dentro do basquete como um todo, de torcidas mistas e tudo mais. Mas também falta um pouco desse fanatismo, né? De uma galera mais assídua que vai e se organiza e canta e, sei lá, acende sinalizador, bandeirão. Isso daí não vai ter, isso é óbvio, mas o Clippers é o time que tem essa galera louca, muito fanática.
E já fica sempre, né?
No mesmo lugar, né? Já tem um espaço reservado dentro da arena, mas agora, oficialmente, terá a sua zona ali atrás da cesta, certo?
Exato, porque como é que normalmente funcionam os ginásios da NBA, né? Tem a quadra, aí tem um anel de assentos em volta, aí acima desse anel tem um anel de camarotes, dando a volta na quadra inteira. No ginásio novo do Clippers, os camarotes eles vão formar uma ferradura, porque atrás de uma das tabelas vai ser cadeira, né, arquibancada, sei lá como você queira chamar, da quadra até o teto do ginásio, inspirado nas sessões estudantis das universidades, e neste setor do ginásio só vai poder entrar torcedor do Clippers.
Torcedor fanático, né?
Eu não vi ainda as regras, e se é tipo assim, só com camisa e tal, mas é um setor só para torcedor do Clippers.
Perfeito. E como prova, Lucas, que você é torcedor do Clippers?
É isso, que não saiu ainda, né? Os critérios. Não sei se é passar uma escalação velha do Clippers, se é xingar o Lakers, se é ir de camisa, não faço a menor ideia.
Será que vão lançar, tipo, um fiel torcedor do Clipão? Farias, Lucas, a assinatura para ter uma carteirinha do Clipão?
Tá rolando, inclusive, tá? Que é o certificado pelo Chuck, né? Pelo Chuck, que é o mascote do Clippers, o Condor da Califórnia. Tá rolando uma espécie de fã-clube, de torcida organizada aí do Clippers.
Maravilha. Então é isso, assim. Chegamos à conclusão de que esse é o melhor momento aí dos últimos, o quê? 15 anos? 20
Olha,
anos?
Certamente dos últimos 23 anos, que é desde que quando eu comecei a assistir.
Desde quando você fez essa sábia escolha, né?
É, mas eu era um adolescente, né? Adolescentes fazem escolhas equivocadas.
E você fez alguma promessa?
Não. Promessas só quando o playoff começa.
Só quando... Tá bom, eu vou pensar na minha. Eu fiz muitas promessas, eu falei que ia ficar careca, mas agora eu não prometo mais, porque agora quando tem chance, a gente já fica com medo extra, né? Mas
sim,
tá bom.
Sim.
Eu tinha até falado pra você, não vou me adentrar muito em Oklahoma, porque eu falo todo dia dos queridões, e porque eu acho que também é um time que depois a gente vai ter que fazer um episódio inteiro dedicado, né? Mas pra finalizar, vamos só bater rapidamente um pouco mais do Denver Nuggets, porque assim, atuais campeões, né, sempre voam baixo, de certa forma, e a gente tinha conversado sobre MVPs, né, lá na live, e sobre o fato do Jokic hoje ser o favorito a vencer MVP e tudo mais. Você continua com essa opinião ou já mudou alguma coisa aí pra você?
Não, pra mim o Jokic ainda é o MVP. Ainda estamos falando de Nikola Jokic MVP, porém, eu sigo com o meu. Com a mesma opinião. Thunder terminando em primeiro no Oeste, a narrativa para Shai Gilgeous-Alexander ser MVP será implacável.
Seria muito bom. Eu ficaria bastante, bastante feliz e realizada. E, bom, é um time que manteve suas principais peças. É um time que não se envolveu em nenhum escândalo, em nada mais expressivo. Um time que não sofreu com lesões. O próprio Jokic, né? Se você puxar lesões do Jokic, quase não tem. É um
não.
Cara que não
se cuida muito, né?
Exato. Graças a um brasileiro, né? Precisamos,
sim.
Precisamos exaltar o trabalho dos brasileiros dentro do Denver Nuggets. E que vai chegar pra destruir tudo, né? Pra você é o principal favorito do Oeste, apesar de ser a melhor chance da vida do Clippers. O Nuggets ainda é o favorito do Oeste, né?
Sim, sim. Eu acho que sim. Tá crescendo na hora certa, tem uma tabela favorável. Eu acho que a gente tá falando de um time que deve chegar em primeiro nos playoffs, que é muito bom. E que, embora tenha perdido peças, também achou peças novas, né? Porque o que tem jogado esse menino Peyton Watson é uma brincadeira, tá?
Jovens, né? Os jovens hoje em dia... É tipo os bebês, né? Não sei se você acompanha a vida de algum bebê, Lucas. Mas os bebês nascem e já conseguem levantar a cabeça. Assim. Já viram de bruços em 2 semanas. Isso, coisa que
sim,
na nossa época demorava, sei lá. Eu não sei quanto demorava, mas
eu sei.
Pra agora é rápido.
É, inclusive, obrigado por falar da nossa época como se fôssemos da mesma época, né?
Você é da década de 90?
Não, 80.
Então talvez realmente. Mas eu acho que eu não fui tão desenvolvida. Eu acho que na minha época ainda não tinha passado desse estágio de evolução, entendeu? Que é o que importa para minha premissa.
Entendi.
Tá, então...
Tá.
Se os bebês nascem assim, imagina os jovens que entram na NBA, era isso que eu queria dizer. Também
tá,
já entram,
entendi,
muito preparados.
Sim, assim. A gente tá vendo aí, né? Chet Holmgren, Vitor Wembanyama, esse pessoal do basquete 2.0.
Exato. E aí, minha pergunta final pra você, aí se você quiser complementar com qualquer outra coisa, fica à vontade. O que Clippers e Boston Celtics precisam fazer pra vencer Denver Nuggets?
É, arma de fogo, arma branca, agressão.
Soco na costela.
Assim, eu acho que é uma abordagem de jogo que tem que ser... Primeiro, tem que ter um comprometimento absurdo com o seu plano de jogo, tá? Que é, vamos jogar assim, é assim que a gente vai vencer o Nuggets, e todo mundo tem que estar comprometido com isso, do primeiro bola alta ao último apito final. E aí, o que é o assim? Eu, mero cagador de regra, nem comentarista, posso dizer que eu... Um mero pitaqueiro, né? Pitaqueiro fica mais legal, né? Um mero pitaqueiro aí de NBA, de basquete. Eu acho que é uma questão de trazer para o basquete uma abordagem que eu acho ela mais comum até no futebol americano. A gente vê, às vezes, na NBA, muito contra o Dallas Mavericks, mas eu acho que talvez o caminho seja: vamos perder para o Jokic, mas não vamos perder para o resto do time. Sabe? Deixa o Jokic fazer 60 pontos. Deixa o Jokic pegar 38 rebotes. Mas o resto do time não pode fazer nada. Essa pode ser uma abordagem. E aí é o que eu digo. É uma abordagem maluca? Provavelmente. Mas é uma abordagem que, se não está todo mundo comprometido em fazê-la funcionar, ela definitivamente não vai funcionar. Ou então é o seguinte: não, vamos marcar o Jokic até a morte. Jamal Murray que vença a gente. Sabe? Eu acho que tem algumas decisões que não são fáceis de serem tomadas, porque você vai precisar de mais de um jogador para defender, você vai precisar de um esquema defensivo para defender o time do Nuggets. Então, assim, a gente está falando de decisões macro que afetam o desempenho do time inteiro. O Jokic é quem faz o time funcionar, o Jamal Murray, ele é o melhor escudeiro possível pro Jokic, porque ele é um cara que também espaça a quadra. O Jamal Murray tá chutando 41% de 3 pontos, é um cara que passa a bola muito bem também. Então, assim, se o Jokic é o famoso ameaça tripla, né, porque ele tem qualidade para arremessar, para passar a bola ou para infiltrar, o Jamal Murray, ele é no mínimo uma grandíssima ameaça dupla, né, no pick and roll. Você pode, se você flutua, ele infiltra, se você troca, ele fica pro arremesso. Se você deixa um big em cima dele, ele vai cortar esse cara e vai entrar. Se você deixa um cara do tamanho dele, o Jamal Murray pode cozinhar esse cara e meter uma bola na cara dele. Então, assim, é um time muito difícil. O que certamente vai acontecer, se eu não sei dizer como é que vence, uma coisa pelo menos eu sei dizer: os minutos que Nikola Jokic tirar de descanso vão ser os minutos que os adversários do Denver mais irão investir em tirar ou construir vantagem. Porque hoje é muito difícil você olhar para qualquer time da NBA, qualquer time do Oeste, e pensar, olhar para esse time e pensar com segurança: eu acho que esse time vence 4 vezes o Nuggets numa série de 7 jogos.
Existe um mundo. Existe.
Não, que existe, existe. Mas tu olha com segurança para os times do Oeste, esse time certamente vence 4 vezes o Nuggets num espaço de 7 jogos. Eu não tenho essa segurança ainda. Nos playoffs, talvez eu recupere. Eu tive essa segurança no Clippers quando o Clippers fez aquela sequência de 9 vitórias. Hoje eu não tenho.
Que pra mim, Lucas, essa questão de vencer nos playoffs, ela ultrapassa muito mais a qualidade do time e permeia pra mim muito mais a questão de adaptação, né? O quão rápido um time consegue se adaptar a um novo estilo de jogo formatado para aquela única partida e o quão rápido você consegue esquecer o que você lembrou para jogar no anterior, né? Para mim, é assim que se vence um campeonato. Às vezes, eu lembro muito esse último Warriors que venceu. É óbvio que tinha Stephen Curry, tinha muita coisa, mas o Warriors, para mim, é o suprassumo disso. É o suprassumo da adaptabilidade. É saber fazer o que precisa ser feito de um dia para o outro e esquecer o que não funcionou. Se o Clippers conseguir fazer isso, se, enfim, qualquer outro time conseguir fazer isso diante do Nuggets, né, existe um mundo. E é o que você falou: vencer um time inacreditável, extra tudo que existe, requer medidas inacreditáveis também, né? E talvez seja isso, fazer com que só o Jokic jogue, só ele não jogue, porque planos convencionais não funcionarão. Isso daí eu posso garantir.
Sim. Eu concordo plenamente.
isso. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Vocês já sabem, né? Tá chegando os playoffs e com os playoffs chegam os episódios diários do NBA 10 Mina, Lucas. Então, assim, de certo você estará aqui de volta pra gente testar
só
todas
chamar.
Essas nossas hipóteses, né? Chegou, a gente tá nessa fase de hipóteses e depois a gente entra na fase de desespero. E é uma fase boa também. Se desesperar faz parte, é um bom momento. Então eu queria agradecer mais uma vez você pela sua presença e dizer que para você não ficar tão confortável, não, porque já estará de volta.
Ah, pode chamar que eu volto.
Perfeito, Lucas. Um bom final de semana. Bom final de semana para todos que nos ouvem. Se é o começo da sua semana, um bom começo de semana. E a gente volta já.
É isso.